Erstmal wollte ich euch sagen, ihr könnt euch hier alle eine Publikation am Ende mitnehmen. Das ist ein Buch, das die Heinrich-Böll-Stiftung, also das Brasilien-Büro, rausgebracht hat zu dem Thema der neuen Mittelklasse. Was ich jetzt aus euren Erzählungen oder Vorstellungen herausgehört habe, dass das Thema nicht ein Hauptthema ist, sondern irgendwie am Rande immer mal auftaucht. Also so ist es so ist es auch bei der Stiftung. Und unsere Kollegen und Kolleginnen in Rio haben eben sozusagen einfach mal ein Statement gesetzt und dieses Buch rausgebracht. Das könnt ihr euch gerne mitnehmen. Falls sie nicht reichen, kann ich auch noch per Post welche hinterher schicken. Und ich habe mir jetzt überlegt, auch zusammen mit Sonja, dass so ein bisschen, sie wird jetzt einen Input geben. Und ihr habt ja gestern Abend schon gemerkt, das ist natürlich ein sehr breites Thema, weil wir sind ja hier auch bei der Postwachstumsdebatte und wir müssen jetzt mal schauen, wie nah wir an der neuen Mittelklasse dranbleiben und wohin die Diskussion uns führt. Aber als allererstes habe ich Sie dann auch gebeten, also eine Einordnung zu machen. Wer ist denn überhaupt die neue Mittelklasse, wenn wir davon reden? Also wer gehört dazu? Und ich hatte, auch um so ein bisschen das zu visualisieren, gibt es halt diese Pinnwand. Es gibt hier bunte Zettel auf dem Tisch. Das heißt, ihr könnt euch Notizen machen während des Inputs und dann eure Gedanken am Ende, also zum Ende des Forums hin, auch hier anpinnen. Also das muss nicht vollständig sein, das muss nicht alles richtig sein. Einfach nur, das ist für uns. Ne? Das wird dann im zweiten Block geht es dann eher darum, dass wir uns, das ist schon hier unten angedeutet in der Ecke, um die Zukunft der brasilianischen Gesellschaft, über die Zukunft austauschen. Wie utopisch das wird, werden wir auch sehen. Aber damit wir erstmal so ein bisschen das strukturieren, habe ich hier oben auch aufgeteilt, so ein bisschen, kann man denn von einer gesellschaftlichen Transformation sprechen? Oder ist es eher so eine Restratifizierung der Gesellschaft, die Sonja gestern beschrieben hat? Es lehnt sich stark an das, was wir gestern Abend und heute Morgen gehört haben. Was wurde denn erreicht? Was gab es für positive Entwicklungen? Und in der Debatte um die neue Mittelklasse, was wird da eigentlich vergessen? Also welche, ob es jetzt bestimmte Indikatoren sind, die vergessen werden oder ganz andere Dinge, nämlich den Herrn hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Das ist ein brasilianischer Komiker, der hat so ein dreieinhalbminütiges Video gemacht, wo er einen reichen Brasilianer spielt, der sich darüber beschwert, dass jetzt auch die armen Leute das Flugzeug benutzen und sein Jet immer unpünktlich ist. Und das kann ich euch dann nochmal zuschicken. Wir haben leider keinen Zugang zum Internet, sonst hätte ich euch das gezeigt. Das ist sehr witzig. Er mokiert sich eben darüber. Agora, pobre voa. Also, genau, es ist so ein bisschen wenn wir vielleicht von einer sozioökonomischen Veränderung in Brasilien sprechen, heißt es ja noch lange nicht, dass es in den Köpfen der Leute so gewünscht ist. Ne? Also das hat Sonja gestern auch schon beschrieben. Und genau, ich würde jetzt einfach mal, ihr seht da hinten nochmal auf dem weißen Zettel so ein bisschen die Struktur. Wir sind schon bei Punkt 2 gelandet. Wir haben ein bisschen später angefangen. Wir müssen auch, ja genau, setzt euch wieder. Franka sagt, setzt euch bitte wieder hin. Finde ich gut. Genau, wir müssen ein bisschen die Zeit zusammenpacken, deswegen werde ich jetzt gleich mal an Sonja abgeben und fühlt euch frei, hier euch Stift und Zettel am Ende zu schnappen oder zwischendurch, um eure Gedanken, die ihr zu diesen Überschriften habt, aufzunehmen. Wenn es nicht voll wird, ist es auch egal. Und Sonja wollte erstmal mit einem kleinen Film anfangen und ich denke mal, dann können wir gleich so ein bisschen in das Thema besser einsteigen.
Antes do filme, eu queria perguntar para vocês a pergunta que me foi feita, já que ela não é fácil de ser respondida. O que que vocês acham que definiria uma classe média?
Tradição, ensino privado e saúde.
Para ser parte de uma classe média, necessita que tenha mais do que imediatamente necessito, né? Que você tem
necessidades básicas,
isso, além você tem alguns recursos do que você pode decidir livremente como quer usar, né?
Acho que também é uma classe que consome bastante, viaja bastante, e tem, às vezes, é considerada elite cultural muitas vezes.
Deutscher Hintergrund, Mittelklasse sozusagen als länger währende sozusagen soziale Struktur, nicht allein über Konsum definiert, sondern über Bildung, über Mittel, die über den akuten Konsum hinausreichen und vor allem zwar auch Vergangenheit, aber eine Perspektive, dass der soziale Status auch absehbar garantiert bleibt und nicht prekär ist. Wir haben gerade im Moment Tendenzen, auch hier in der Mittelklasse, dass Statusverluste drohen, aber für mich gehört sozusagen auch zur biografischen Erfahrung, Mittelklasse hat Perspektive.
Das ist eine Frage, die mir vorhin auch schon aufkam tatsächlich. Ich finde den Begriff der Klasse schwierig persönlich und ich weiß nicht, wie das in Brasilien gehandhabt wird, aber für mich ist das ein politischer Kampfbegriff und nicht unbedingt eine Beschreibung eines sozialen Status. Also insofern würde ich sagen, es ist schwierig zu definieren, weil es immer abhängt von der politischen Perspektive, die man einnimmt und vielleicht auch den politischen Zielen, die man damit verfolgt. Also jetzt in dem Fall eben zum Beispiel in Brasilien von einer neuen Mittelschicht zu sprechen oder neuen Mittelklasse, da geht es ja offensichtlich mit einem ganz starken Fokus auf Konsum oder auf Konsumzugang in der Definition.
Einspruch, ich glaube, im Falle von Mittelklasse ist es kein politischer Kampfbegriff. Ich selber sozusagen habe großes Verständnis und Nähe zu Klassenbegriffen, aber die dominierende nordamerikanische Soziologie spricht seit zig Jahren von Middle Class. Und jetzt die Erosion der US-American Middle Class ist ein Thema, ohne dass das politisch aufgeladen ist. Also ich glaube, gerade der Begriff der Mittelklasse ist nicht politisch Kampfbegriff.
Also ich würde sagen, für mich am Anfang vielleicht auch für einen Aufstieg oder so, wenn man das so nennen möchte, in eine Mittelklasse, ist auf jeden Fall Zugang, also die Möglichkeit des Zugangs zum Bildungssystem.
Ja, ich möchte an der Stelle meine Frage stellen, die mir vorhin direkt aufkam. Und zwar, wir sprechen in Deutschland von Mittelschicht, ne? Und das spricht vielleicht auch das an, was hier jetzt gerade unterschwellig mit reingespielt hat. Also es gibt einen Unterschied zwischen einer Schichtung und dem Klassenbegriff. Und ist diese Übersetzung ins Deutsche als Mittelklasse, ist das Absicht oder ist das praktisch eine Unschärfe, die sich daraus ergibt, dass in anderen Sprachen eben von Classe Média die Sprache ist? Ansonsten denke ich doch, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Und ich verbinde damit den Glauben daran, durch eigene Kraft aufsteigen zu können oder durch eigene Kraft voranzukommen. Das heißt, meinen Konsum, meine Möglichkeiten zu erweitern. Das ist das, was ich damit verbinde.
Ja, in Bezug auf Brasilien vielleicht Habitus. Und ganz wichtig, eine Abgrenzung nach unten.
Falar rapidinho, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que esse acesso ao ensino no Brasil, porque se nós formos falar de o que é a classe média, Brasil e Alemanha é completamente diferente, né? Porque aqui, por exemplo, o acesso ao ensino, uma classe baixa e o filho de um médico vão para a mesma escola, normalmente. E no Brasil isso tem a grande diferença. Que você tem acesso ao ensino, a um ensino privado, a um bom ensino. E também agora, eu acho assim que foi um fenômeno, principalmente na campanha, que a classe média se sentia elite no Brasil. Uhum. Isso eu senti, percebi muito, os que nem eram elite, mas se sentiam elite, que fizeram uma campanha mesmo massiva contra a Dilma.
Ok. Bom. Nós começamos com a tradição e o status de privilegiado para chegar nas possibilidades de ascensão através da educação e uma reestratificação da sociedade. É claro que passando pela discussão da falta de rigor deste termo, que não é classe, né? Tanto que em português, por exemplo, se usa classes médias, né, para indicar esse extrato da sociedade, ao invés do middle class em inglês, que como se fosse uma única coisa. Então, aí seriam os extratos médios da sociedade, mas nós também não temos o rigor dos alemães, que quando falam uma coisa é rigorosamente aquilo. Não é o caso. O que a gente vê é que as sociedades que são com uma estratificação muito definida, né, os países que estão ainda em desenvolvimento, elas costumam ter uma base social de pessoas pobres muito grande e uma base muito pequena de pessoas ricas. E esses níveis intermediários são muito pequenos. É isso? Então, você vai viajar para um país desse, você encontra um hotel de 5 estrelas ou um hotel péssimo, porque não tem esse nível intermediário, né, de pessoas que consomem e tudo mais. Embora exista, é claro, esses tratos médios que têm a ver com a urbanização e com a profissionalização, profissões liberais, né, exercício de profissões como médicos, como professores, tudo mais, que, em geral, constituem essas camadas médias. Né, esses estratos médios, que não são nem os muito ricos ou os proprietários, em termos capitalistas ou de classe, e nem aqueles que têm que vender a sua força de trabalho em condições de produção que não tem nenhuma autonomia. Então, já começa aí, assim, é uma estratificação intermediária, um status na sociedade que, às vezes, lhes parece que são próximos aos ricos e não aos pobres, né, porque tem uma valorização desse profissional nessas sociedades, e que também, um termo foi falado aí, lhe dá uma maior autonomia, né, uma autonomia de perseguir os seus próprios objetivos, coisa que as pessoas que estão no nível de subsistência não têm. Elas têm que fazer o que comer para o dia seguinte, e essa é a perspectiva. Então, alguém falou, a pessoa pode desejar subir na vida, ou seja, essa perspectiva de futuro, né, ela também é uma característica de camadas médias para cima. Né? As pessoas, se você vai pegar um mendigo, uma pessoa, um morador de rua, o timing dele em relação ao futuro é o que ele vai comer na próxima refeição, ou onde que ele vai dormir se tiver muito frio. E não passa disso. Então, a construção de projeto é um bem, né, que é apropriado por certas categorias na sociedade, porque ela pode se projetar no futuro. Né? E isso, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisas de campo em favelas sobre cidadania, você não chega para o jovem e pergunta para ele se ele acha que ele é cidadão, mas você pode perguntar para ele como você se vê daqui a 10 anos. E isso indicaria, né, como ele se projeta, se ele percebe que ele pode ter um futuro ou não. Eu estou dando esse exemplo porque, alguns anos atrás, fazendo um grupo focal em uma favela no Rio, com jovens, eu perguntava exatamente isso, como é que você se vê? E vários diziam, eu vou ser uma profissional, eu vou usar um blazer com não sei o quê, eu dizia da roupa de profissional que ia usar. E dois jovens disseram que a vida deles não ia mudar absolutamente nada, ou seja, eles não se colocavam com capacidade de autonomia e de projetar um futuro. Estranhamente, para mim, um era um traficante e o outro jovem era um operário. E os dois se viam, da mesma forma, incapazes de alterar o futuro. Né? Isso é uma coisa... Enquanto os outros que estavam estudando, estavam na universidade, já projetavam tinham um projeto de futuro, ou seja, se colocavam como essa capacidade de autonomia que é própria das classes médias. Então, em sociedades com uma estratificação muito polarizada, né, as classes médias profissionais tenderam sempre a se ver, como alguém disse aí, como parte das elites, e se identificar não com os pobres, nem mas com os ricos. Né, se aproximar disso, ter um hábito, uma forma de se comportar, tentar comprar nas mesmas lojas, fazer os mesmos projetos de férias e, pelo menos, ter isso como ideal, se não conseguir ter isso como ideal. Quando você... É claro que essas sociedades também são sociedades extremamente autoritárias e, portanto, a ideia da ampliação dos estratos médios é também uma ideia de construção de democracia. Ou seja, incluir mais pessoas, né, na condição de cidadania, incluí-los mais como capazes de projetar e ter mais autonomia e se emanciparem do nível de subsistência. Então, não está descolado de um projeto emancipatório e também de regimes políticos em relação a isso. O que tem acontecido na sociedade brasileira é uma tentativa, né, de inclusão de vários dos pessoas que antes estavam fora, né, as margens do direito e do bem-estar, para incluí-los dentro da condição de cidadania, seja através de atribuir direitos universais, que foi na Constituição de 1988, né, seja através de programas, então são programas universais de saúde, educação, mas que não chegavam aos mais pobres. Então, a universalidade ela está condicionada à distribuição dos próprios recursos. Você tem as escolas concentradas só nas capitais e as melhores escolas, os melhores bairros, você pode até dizer que todo mundo tem direito universal, mas as pessoas não terão acesso para poder utilizar esse bem. Né? Assim também com o sistema de saúde, que era extremamente concentrado, né, e que você teria que fazer um movimento para realmente universalizar esse direito. Então, ao lado da criação dos sistemas universais, que foi na Constituição de 88, universalizar a saúde e a educação, começam os programas governamentais, desde o programa do Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique, com alguns programas, e depois esses se ampliam e criam outra dimensão e escala com os governos do PT, né, de buscar programas que chegassem a essa população mais excluída. Né. Isso dentro do sistema, inicialmente colocado como oposto aos sistemas universais, ou seja, o Banco Mundial dizia que não se devia gastar dinheiro com o sistema público único de saúde, porque a classe média existente anteriormente já tinha essas coisas, devia se fazer apenas focalizado. Então, a ideia de focalizar nos pobres foi colocada como oposta à universalização. Houve muita resistência dos movimentos sociais, da sociedade que tinha criado os sistemas de universalização e a tentativa de juntar focalização com a universalização. Ou seja, o sistema hospitalar ele é extremamente concentrado, as pessoas mais pobres não chegavam a ele, então, através de programas de saúde da família, né, de pessoas da própria comunidade, que são agentes de saúde, você chegava a eles para eles poderem não se opor à universalização, mas para conseguir colocar essas pessoas no sistema universal. E assim também se fez na educação e em outras áreas. Então, há programas tanto ligados aos direitos universais quanto programas de transferência condicionada de renda, né, que foram através do... que se juntou vários programas chamados depois no Bolsa Família. Então, é claro que as pessoas não conseguem chegar a um hospital e nem uma escola e aprender se tiverem com fome e não tiverem dinheiro para o transporte. Então, a ideia de você transferir diretamente para que a pessoa tenha uma condição mínima de até chegar aos outros... políticas públicas que não existiam condição para isso, né, para essas pessoas mais excluídas. Isso alterou, né, essa estratificação anterior do Brasil. Por isso que eu falo que as camadas tectônicas estão se mexendo, porque há uma reestratificação. Ou seja, se você pudesse passar aquele... Tem aquele da classe média ali, tem um outro que são umas curvas da classe média A e B. Então, as pessoas, medido pela renda, né? Se não, vou estar no Kingston, nesse do outro ali. TTT, social, suponho. Esse daí. E tinha também uma... Então, a evolução da classe média brasileira, né? Aí já são as camadas médias, onde você vê que o que é chamado de classe A e B, né, que seriam as camadas tradicionais da classe média, né, aquelas que tinham as suas tradições e o seu prestígio, né, elas vão, que é a azul, ela vai sendo 93 até 2001. Não, perdão, a classe C é a classe que é a chamada classe emergente, né, que é a que cresce durante esse gráfico da classe C, é a vermelha, certo? Né? Ela passa de 31% para 49% para 55%. Definido em termos monetários, né, que foi falado, explicado hoje, e num nível muito baixo de capacidade de consumo, mas pelo menos podendo comer 3 vezes ao dia, que era a promessa do Lula. Né? E outro tipo de coisa também. Diga. Pode. Só o microfone.
Então, essa classificação só se refere à classe média, às classes médias?
É isso, né? Então, que você teria uma extrato mais alto, que ganha mais de 5-10 salários mínimos, que está ali na classe A e B, que é azul, que ela continua crescendo. Ou seja, o que reduz ali é essa D e E. Então, você tem uma alteração, se você puder ter uma duas curvas também, que eu não sei se estão aí. Mas podemos deixar aí nesse daí mesmo. Pronto.
Mas... Então, não, mas você pode falar da classe média, no caso da classe D e E?
É, aqui no caso brasileiro se fala dos estratos médios, incluindo A, B, C, D e E. Tá? Quando você fala dos estratos, são pessoas que trabalham, que recebem como profissionais, ou seja, pode ter um salário muito alto, mas que é um profissional, não é um capitalista, não vive de... ganhos de outro tipo de lucro, mas do seu próprio trabalho. Então, você pode ter um médico que ganha bastante bem e que está ali como uma classe média, né? Mas você também está incluindo... Então, é um termo muito vago, né? E que vai incluir desde aquele que está ganhando R$70 per capita, por mês, até pessoas que ganham bastante mais, né?
Wir haben ja gerade ein kleines Zwiegespräch, bringt mich darauf, für deutsche Augen, Ohren ist sozusagen diese brasilianische Selbstverständlichkeit der Klassen von A bis E, also allein schon die Nomenklatur im Buchstaben, die ist ungewöhnlich. Vielleicht wäre es gut, jetzt früh etwas sozusagen zur Geschichte und Bedeutung oder zum Stand der Diskussion über diese Klassifizierung zu sagen. Denn so, also obwohl ich mich länger damit beschäftige, mir ist das immer noch etwas exotisch, Anführungszeichen.
É exótico. Eu concordo inteiramente com você. Então, todo esse livro que foi feito no Brasil de vários intelectuais, foi organizado pela Fundação Hirschbol, foi para criticar esse uso do conceito ampliadíssimo de classe média. O meu texto, inclusive, chama isso de um projeto político. É muito mais um projeto político do que uma concepção rigorosa. Então, incluímos todos pessoas que não têm absolutamente nada a ver, mas que estariam todas com uma única denominador comum. Estão no mercado, ou seja, podem consumir. Eu acho que é a única coisa que tem de identidade entre elas. Então, é um conceito muito frágil e extremamente ideologizado e politizado para legitimar o governo. Não por acaso... Agora, esse conceito de nova classe média, tal como está sendo falado aqui, é um conceito que surge no Banco Mundial... e que está sendo aplicado também na África, como uma nova classe média, uma reestratificação. Então, estamos todos virando democracia, estamos todos mudando esse padrão de exclusão e incluindo. É um projeto claramente ideológico e político, e que foi bastante utilizado pelo governo. A pessoa que se apropria disso e começa a fazer uma série de estatísticas sobre... esse fenômeno da nova classe média, que é o Nery, que é da minha própria Fundação Getúlio Vargas, não por acaso vira ministro, porque ele virou o garoto propaganda, com todas as suas estatísticas, do que para o PT era muito útil, mostrar essa transformação na sociedade. Então, tem uma carga, acho que ela está antes, depois vai ser.
Exatamente isso, porque tem essas, como se diz, diese ganze Begrifflichkeit gibt es so von der Weltbank, um das also zu erklären. Was ist arm? Jemand, der unter $1 per Tag verdient. Und wenn man dann rechnet, 70 Reais, durch 30 Tage, man kommt zu 2 Reais. Da muss klar Wechselkurs dazu rechnen und zu sehen, okay, ist man arm oder nicht. Was ich denke, ganz wichtig zu erinnern ist, als die Bolsa Família angefangen hat, dieses Programm, dass die Regierung Lula hat zum Beispiel für eine komplette Familie, zum Beispiel 4-Köpfe-Familie, 50 Reais gegeben. Bis dass die Regierung daran kommt und sagt, das reicht nicht, wenn wir 50 Euro für die Familie geben, weil wir sind unter der Armutsgrenze. Das war in der Regierung von Dilma 2012. Sie hat dann gerechnet, okay, jeder Mensch braucht 70 Reais. Und deswegen kommt zu dieser ganzen Klasse Begriffe da, A, B und C und alles. Und das ist für Brasilien, ich denke, ist es relevant, weil es ein ungleiches Land ist. Also wir, ne? Ja, das wollte ich sagen.
Só uma perguntinha rapidinho para entendimento. Aqueles limites financeiros entre as classes são per casa ou per capita?
Não, isso aqui são por casa.
Per casa.
Agora, o...
Faz mais sentido.
O que se considera para definir a Bolsa Família e tudo mais é a partir do per capita. Não, mas considerando que em cada família deve ter 4, então os 70 minimamente seriam 4 vezes 70, né? E depois não.
Ja, vielleicht eine Anmerkung zu dem, dass es uns Deutschen so fremd ist. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass hier mit absoluten Zahlen eben umgegangen wird, während wir gewohnt sind, eben relative Zahlen als Referenz zu nehmen, um Klassen einzuteilen, eben auch um die Mittelschicht zu begrenzen sozusagen oder auch um Armut zu definieren, ne? Das ist innerhalb der Europäischen Union eben an relativen Zahlen festgemacht, zum Beispiel eben unterhalb von 60% des Medianeinkommens. Ne? Das ist eine andere Sache, als zu sagen, 70 Reais pro mês.
Genau. Ah, okay. Exato, é exatamente isso, quer dizer, é um tipo de classificação que é de grande uso político, mas nenhum rigor científico, né? Você pode ver que há uma mudança, por exemplo, no Gini, e isso nós temos dados aqui. Há algumas coisas mais rigorosas, mas que não precisaria usar o termo nova classe média, nem classe média. Você pode ver que a desigualdade, em termos de ganhos de renda salariais, né, ela está diminuindo. O que quer dizer que, não quer dizer que a desigualdade na sociedade está diminuindo, já está aí o Piketty para dizer que está aumentando. É claro, porque os ricos não ganham salário. Então, não, você mede isso é sobre o valor da renda que é tributável, declarado e tal, mas não sobre outros ganhos de capital de outras formas. Então, a riqueza, a desigualdade pode estar aumentando muito nos extremos, mas entre as pessoas que vivem, né, com salários e com esse tipo de ingresso, ela estaria reduzindo no Brasil. Isso nos autoriza a dizer que nós temos uma nova classe média? Do meu ponto de vista, não. Do ponto de vista de várias outras pessoas, também não. Ou você poderia usar outros dados que são usados nesse livro, né, mostrando que você deveria ver, por exemplo, condições de acesso à água, condições de habitação, condições outras além de quanto ganha, né, porque elas também determinam a qualidade de vida e as suas possibilidades não são dadas só pelo ingresso. Elas, né, que tipo de escola que você vai, que tipo de serviço de transporte que tem, a habitação que tem, o saneamento. Então, pessoas de classe média hoje não são pessoas que vivem com o esgoto passando na porta, mas como ganha 70, né, é considerado classe média. Hoje, por exemplo, as favelas são todas, quase na zona sul do Rio, são todas de classe média. Não é isso? Dado essa classificação. Então, é uma classificação pobre, ideológica, está sendo usada e vai ser usada por várias pessoas. Mas qual a importância do fenômeno de transformação na sociedade brasileira e que impacto está tendo isso para além de projetos político-ideológicos? Eu acho que aí a gente vai um pouco mais aprofundando a discussão. Há mudanças grandes, né? Por exemplo, o que a gente dizia ontem, na questão do emprego, né? O aumento do emprego e da formalização. O governo fez várias medidas para facilitar que pequenos produtores pudessem formalizar também, e aí os seus empregados passam a ter todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Vamos ver a próxima. Também o aumento do salário mínimo real contribui para o acesso das pessoas a um padrão melhor de consumo de vida. Que está aí também isso. Isso, por favor, mais uma. Né? A participação dos salários também, né, no PIB. Então, você tem uma série de indicadores rigorosos que mostram que algumas, não é uma redistribuição, mas algum tipo de distribuição chegou a uma população que antes não tinha acesso a isso. Podia passar um próximo. Né? A Bolsa Família. Aqui você tem o número de famílias atendidas e os valores transferidos. Ela não só aumenta a Bolsa Família no número de pessoas, depois disso aqui tudo vocês podem ficar, que tem milhares de dados que são atendidas, mas também, como ela colocou antes, o valor também vai aumentando progressivamente. Então, essas são várias medidas de política que foram... aqui a cobertura das pessoas pela Seguridade Social, pela Previdência Social, que também aumenta com essas medidas de formalização dos negócios, que eram todos informais, e aí você tem. Isso tudo quer dizer mais benefícios, possibilidade de aposentar, se a pessoa tem um acidente de trabalho, ela não fica miserável no dia seguinte, porque ela tem um benefício. Então, são medidas que, algum nível de proteção, pessoas que estavam fora, por exemplo, 2001, você vê lá, 62, há um crescimento dessa coisa. O que, talvez, a gente se pergunte é o seguinte, em que medida isso mexe, modifica as relações sociais na sociedade brasileira. O reconhecimento deste outro, que era o excluído e o pobre, como um igual, está acontecendo, que as pessoas podem sentir que, que existe isso. Há um reconhecimento de uma igualdade entre os diferentes. Eu moro numa favela e sou preto, e eu moro na zona sul urbana e sou branca, nós somos iguais em quê? Apesar do projeto, estamos na mesma classe média, mas disso, na sociedade, o que, é que isso está representando? Então, aquele humorista, né, ele faz uma classe média dessa que vai para Miami, ele está falando ali de Miami, né, da mansão, e dizendo que é um horror. E pena que aqui não tem internet, eu mandei para ela para se divertir um pouco, e dizendo que estava muito preocupado com as eleições brasileiras, porque os pobres são a maioria, então era capaz do PT ganhar, porque eles votam nele, mas que a sociedade estava piorando muito, os aeroportos estavam cheios, e o pessoal todo pobre agora resolve visitar a família no Nordeste, as empregadas domésticas, não sei o que, atrapalhou. Enfim, isso que ele faz como uma sátira existe na sociedade brasileira. Uma professora da Universidade Federal Fluminense tirou uma fotografia no aeroporto Santos Dumont de uma pessoa que claramente tinha o biotipo de nordestino, um senhor, que estava de bermuda, de chinelo e tudo mais, comendo um sanduíche desse tamanho, era gordo, mulato e tudo mais, e disse: que horror, parece que nós estamos na rodoviária. E o que quer dizer que não é o igual. O igual é o diferente, deveria estar na rodoviária, não poderia estar ali. Desafortunadamente, esse senhor era um juiz que tem o biotipo de nordestino e chegou a ele isso, essa moça perdeu o emprego e tudo mais. Você é uma professora da área de humanidades da universidade, né? Então, o que aconteceu foi que essas pequenas mudanças, nós podemos dizer que não constituem uma reestratificação tão grande, elas mexeram com os privilégios, né, que eram muito acentuados, em que essa classe média se colocava como sendo aquela que pode ter privilégios. não eram direitos, pois os direitos eram transformados em privilégios. Na medida em que você tem um sistema, né, educacional público, que é a universidade pública, só os ricos que chegam, porque eles têm que concorrer, e eles foram nas melhores escolas privadas antes, e depois chegam na universidade pública, é uma inversão total, né? A universidade pública é um privilégio. Ela não é um direito universal. Na medida em que você estabelece cotas e diz que pessoas que estudaram em escolas públicas, que são negros ou indígenas, dependendo do critério, e tem um período para que a universidade se adapte a fazer uma seleção que considere uma cota de tantos por cento para, eu não sei se é 40% que vai chegar, acho que é, para que essa população possa ter acesso, isso é considerado um escândalo. Né? E há uma reação enorme da sociedade e da própria comunidade acadêmica, porque nós precisamos, para o desenvolvimento, de ter ciência e tecnologia de ponta, e isso ia fazer a universidade cair, em termos de qualidade. Não há nenhum indicador de queda nas universidades que já fizeram, e é claro que implica em que a universidade, além de colocar as pessoas pobres ali, dê um suporte para elas conseguirem acompanhar, em termos de moradia, em termos de uma série de outras coisas, senão realmente as pessoas não têm como nem comprar os livros, nem, às vezes, até mesmo de aulas especiais para que elas possam acompanhar. Mas essa mistura, né, ela tem sido assim, cruel e difícil para a classe média. Eu não sei se vocês alguém assiste televisão brasileira, mas tem um programa da Regina Casé, né, que passa atualmente no domingo, e a Regina Casé era uma humorista, uma pessoa que fez vários filmes, teatros e tudo mais, e ela agora tem um programa de televisão em que ela, o lema dela, né, é dizer tudo junto e misturado. Isso é para as pessoas da classe média tradicional, tem horror, porque pega o pessoal da favela, que dança o passinho, põe junto com a música clássica, com não sei quem tocando violino, mistura tudo, e é considerado assim, um horror na cultura brasileira, né? Em que cultura era alguma coisa para a elite. Inclusive, a política cultural, até o governo Lula, era de distribuição de subsídios, né, através da Lei Rouanet, para projetos que as empresas bancavam, desses projetos culturais, sempre para as elites culturais do Rio e São Paulo, né, e com isso não pagavam impostos. Quando Gilberto Gil entra, ele cria o programa de pontos de cultura, né, distribuindo recursos para quilombolas, para outros que também produzem cultura, mas que não eram considerados cultura. Que a cultura tinha que ser europeia e dessa elite. Então, esse elitismo da sociedade brasileira está sendo confrontado por uma transformação. Essa transformação tem a ver com alguma redistribuição de recursos, tem a ver com os níveis mais simbólicos, por exemplo, o próprio Lula, né, é um símbolo de que é possível chegar lá. Então, de alguma maneira, eu me lembro disso no Grupo Focal, um garoto, ou menina, não sei se era um garoto, dizia, eu vou ser presidente da República daqui a não sei quantos anos. Aí ele dizia, o Lula chegou lá, por que eu não posso chegar? Entendeu? Então, era uma identificação e uma valorização, e porque para que você seja respeitado, né, e reconhecido, é preciso construir uma autoestima. Você não é reconhecido se você mesmo se sente, né, que você deve ser excluído, porque foi assim que você foi socializado. Então, há fenômenos, né, de construção que passam por trabalhos de ONGs com grupos excluídos, que passam por escolas públicas que, às vezes, fazem um trabalho incrível de construção de uma identidade valorizada, e passam por, o que eu disse ontem, passam pelo tráfico, porque também revelou uma potência daquela meninada poder ter uma arma e se sentir valorizado por isso, ou por fazer uma música que depois a classe média lá em Ipanema vai dançar, que é o funk. Então, são vários fatores, alguns do bem e outros do mal, que estão refazendo essa identidade do sujeito periférico. Então, eu vejo na questão da sociabilidade e como os diferentes sujeitos se colocam, há um sujeito classe média tradicional, esse que está com horror de andar de avião junto com os pobres, né, que está sentindo que está perdendo esse espaço privilegiado e, ao invés de estar sendo identificado com os muito ricos, que estão se distanciando, ele está sendo identificado com os mais pobres e não está gostando disso. De nada das cotas, de nada dessa participação. E isso acirrou um pensamento de direita, né, como nós não víamos no país desde a ditadura de 64. Pediram impeachment, pedem a volta dos militares, contra este fenômeno de que eles possam perder os seus privilégios, ser misturados com esse... a raia miúda, como se dizia nos anos, no início do século passado. Então, essa possibilidade de estar junto e misturado tem sido um motor de um pensamento de direita, e não só um pensamento, uma mobilização, inclusive, de muitos jovens, né, que saíram da minha instituição, que só tem gente rica, da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, que é a Universidade Católica, né, defendendo campanhas contra o PT e com muita violência, muito ódio, porque se sentem, né, que estão sendo desprivilegiados neste contexto. Eu acho que tem o sujeito classe média, é um segundo tipo de subjetivação que eu acho que está acontecendo, esse sujeito classe C, classe emergente, né? Que hoje citamos de novo o Safatli, né, que é um comentarista do jornal Folha de São Paulo, e que ele chama essa classe C emergente de filho bastardo do lulismo. Né? Por quê? Porque essas pessoas votaram contra o PT também. Ou seja, as pessoas que estão na universidade, no ProUni, tem dois tipos de entrada na universidade através desses programas. Um é na universidade pública, através das cotas, e o outro é nas universidades privadas, né? E aí é importante entender que a privatização dos serviços sociais no Brasil, ela não ocorreu no governo neoliberal, ela ocorreu na ditadura. Então, quando nós quisemos universalizar tudo, já estava tudo dominado pelo setor privado. Tanto as universidades privadas já tinham crescido muito, foram fartamente subsidiadas para isso, quanto o setor hospitalar e tal. Então, nós criamos um sistema único de saúde público, mas 70% das camas são privadas. Então, para ter ideia que isso foi feito antes, né? Então, o governo tem esse outro programa de universidade, chama ProUni. Esses são para as universidades privadas, ou seja, as pessoas que antes pagavam, os pobres, não conseguem entrar na universidade pública, porque fizeram um curso também em escolas públicas ruins. Então, eles fazem a escola pública e depois não entram na universidade pública, porque é muito competitivo, aí eles não conseguem entrar. Eles entravam e tinham que pagar na universidade privada para ter um ensino de pior qualidade. E isso era subsidiado pelo governo, porque o governo... eles não pagavam, né, essas empresas não pagavam impostos, isso foi desde a época da ditadura que foi construído isso, não pagavam impostos porque elas estavam fazendo um bem social, que é a educação privada, e eles tinham obrigação de usar uma parte dos seus lucros para fazer qualquer bem social, né? Bem coletivo, bem público. O que eles faziam, as empresas? Como isso era ao bel prazer, as universidades privadas usavam esses recursos para os seus próprios funcionários e para os filhos dos funcionários. Então, eles davam bolsa para os filhos dos professores, para os próprios professores fazerem um curso, e isso era considerado a cota social. Quando, no governo Lula, o Tarso entrou, né, como ministro da Educação, ele lhe pareceu muito fácil mudar isso, dizer, não, tudo bem, vocês continuam, só que agora quem vai fazer a escolha das pessoas que vão para aí é o governo. É tantos por cento do subsídio. Então, isso vai representar tantas bolsas, o governo faz uma seleção pública e indica as pessoas. E, com isso, sem gastar nenhum centavo, você tinha 100 mil pessoas a cada ano pobres nas universidades privadas. Houve muita crítica, né, de setores mais à esquerda, dizendo que isso estava eternizando essas universidades de pior qualidade para os pobres. Bem, tem vantagens e desvantagens, mas nós vamos ter profissionais agora que estão nessa coisa, né? Então, esse sujeito que entra nessa universidade, eu tenho alunas que são professoras nessas universidades, elas disseram, nenhum deles vota no PT. Não votam na Dilma. Por quê? Eles acham que foi por mérito próprio que eles entraram. Então, a ideia da meritocracia é dessa classe média. Ela chegou ao mercado e o meu vizinho não chegou na universidade, no mercado, porque eu tenho mérito e ele não tem. Então, esse é o sujeito classe média, que também tem sido bastante conservador. Né? E, finalmente, você tem aqueles que ainda continuam bastante excluídos, e que se colocam ou pelo nível de uma politização denunciando a exclusão que eles sentem mais do ponto de vista de status e de falta de respeito, e também a meninada mais nova que rompe pelo lado, seja do tráfico, seja de outras construções de identidade. Eu acho que falei muito, mas é que o tema é complicado, eu coloquei muitas outras... dados que eu espero que vocês tenham aproveitado para entender um pouco essa mudança e o que isso está provocando.
Sonja, es gibt dort drüben auf jeden Fall noch eine Frage. Da auch, wir müssen, ich will nur erinnern, langsam zum Schluss kommen des ersten Teils. Wir können aber im Anschluss auch gerne noch daran ein bisschen weiterarbeiten. Sonst kriegen wir nichts mehr ab vom Mittagessen.
Mas a gente podia assistir o vídeo antes, para voltar discutindo ele depois do almoço?
Pode ser no segundo bloco?
Pode, mas 12 minutos. Pode?
Eu acho que melhor começar depois. No segundo bloco com o vídeo, depois do almoço.
Porque eles depois tiram a comida?
E agora... Não, isso não.
Agora
mas...
nós vamos ficar excluídos totalmente, sem direito a...
Perdemos.
Ao bem público aí, que é a
então
comida.
Eu vou... Ich gebe mal das... Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der... Ich habe vorhin aufgeschrieben, Frage. Es können auch Fragen sein, im Plural. Könnt ihr mal ganz kurz euch schon mal... Da hinten wolltest du auch... Also ich sehe drei Fragen, ich würde sagen, oder einen Kommentar. Und das, ich glaube, dann müssen wir auch fast Schluss machen, wenn die Antworten länger sind.
Okay, ich glaube, manche Sachen sind schon ein bisschen erklärt worden. Ich wollte aber trotzdem nochmal nachfragen. Ja, also meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer wird eigentlich da repräsentiert? Weil es in Brasilien ja große Unterschiede zwischen Stadt und Land und auch regional gibt. Also ist dieser Mittelklassenbegriff eher so im urbanen Kontext eigentlich entstanden? Sie haben jetzt gesprochen von der alten und der neuen Mittelklasse. Es ist ein bisschen erklärt worden, aber einfach nochmal da so diese Begrifflichkeit, dass man das so ein bisschen besser greifen vielleicht kann. Und durch diese ganzen gesellschaftlichen und politischen und ökonomischen Transformationen stellt sich für mich auch die Frage, ob sich in der Zeit auch so eine neue Form von Bürgertum vielleicht entwickelt hat in Brasilien, beziehungsweise eine gewisse Politisierung auch der neuen Klassen, auch eine andere politische Artikulation oder Subjektivierung von Menschen, also als politische Subjekte. Das wäre jetzt so meine Frage.
Wollen wir gleich die Antwort hören oder erst sammeln? Vielleicht, wir sammeln mal. Vielleicht hängt das ja zusammen.
Ich wollte nur ganz kurz was empfehlen, einfach, weil jetzt mehrfach auch so verschiedene Komiker aus Brasilien erwähnt wurden. Es gibt einen Autor, der sich der Bewegung der Literatura Marginal zuzählt, aus São Paulo, Ferrez, und der hat ein Erzählband geschrieben, Ninguém é Inocente em São Paulo. Und darin gibt es eine Erzählung, die heißt Pegou um Axé, die genau diese Situation beschreibt, wie eben ein in einem eher gehobenen Mittelklasse aufgewachsener junger Mann, dem quasi alles geschenkt wurde, in die Favela geht, um ein Interview zu führen. Und das illustriert vielleicht ganz gut das, was jetzt gerade nochmal auch erwähnt wurde, was eben den Habitus und das kulturelle Kapital angeht, mal unabhängig vom monetären Kapital.
Mich würde interessieren, wir haben ja das Stichwort Globum, Medien, dominierende Medien heute schon gehabt. Wie ist eigentlich dieser Prozess sozusagen des politischen Projekts, Aufstieg, gewollt durch PT, wie ist der begleitet worden von der im Grunde elitistischen Medienlandschaft? Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Globo, für die Strategen, auch des politischen Projekts, was mit Globo verbunden ist, dass es nicht so ganz einfach war, dass man nicht gesagt hat, nur Ablehnung, sondern dass man sagt, okay, das integriert, das lässt letztlich, das ist ja die Kritik von links, lässt letztlich die Privilegien der Elite unberührt, insofern okay. Ich weiß es aber nicht, ich würde ganz gerne ein paar kurze beschreibende Sätze zur Aufnahme quasi dieser Klasse C und der Entwicklung von Klasse C durch die dominierenden Medien haben.
Com relação à primeira pergunta, esse conceito está sendo bastante usado para área urbana, né? Mas isso não quer dizer só as grandes cidades. Há uma distribuição através, por exemplo, do Bolsa Família, se chega à população do interior. Quase todas as pessoas recebem, e são mulheres e negras, o que tem mudado também o papel da mulher na sociedade brasileira e das negras, que eram, assim, os salários vão sempre diminuindo, né? Se for branco, mas pior de tudo é a mulher negra. Então, esse empoderamento dessa mulher mudou alguma coisa, e isso, às vezes, em certas comunidades, hoje eles dependem muito. Ou do idoso, e isso está sendo interessante, o idoso que é aposentado e que sustenta a família toda com a aposentadoria, ou a mulher negra que recebe a Bolsa Família, que eram dois excluídos, né, dentro da própria família, e que passam a ser incluídos porque têm algum tipo de recurso. Então, é bastante urbano, mas urbano incluindo o interior, as cidades do interior do Brasil também. Com relação à cidadania, houve todo um esforço, né, na Constituição de 88 de colocar tudo sobre a ideia do direito e dos direitos de cidadania. Veja você, esses programas focais, eles não são um direito, eles são um benefício. Eles foram criados à margem dos sistemas universais. Então, você tem, inclusive, o sistema universal da área de assistência social, que é o SUAS, né, que tem os CRAS, toda a sua rede, mas toda a política de transferência de renda foi uma política focalizada, começada lá no Fernando Henrique, que foi fora desse sistema que nós chamamos de sistema da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a grande luta na área assistencial é como fazer com que isso se torne direito e seja incluído num único sistema, coisa que não é. Então, as pessoas não se sentem cidadãos, se sentem consumidores. Mas é diferente da ideia da universalização da saúde ou da própria assistência social, que tem a sua rede, tem o Estatuto do Menor, da Criança, tudo isso está protegido dentro dos sistemas universais. As transferências condicionadas de renda são fora daí. Então, é uma grande luta para unificar isso, né? Que não se resolveu ainda. E essas pessoas não se sentem. E essas pessoas da Bolsa Família votam no governo por medo de entrar um outro governo que acabe com aquilo, porque não é direito. Enquanto os outros já não votam, os que estão na universidade, por cotas e tal, não votam. Mas essa base da Bolsa Família é bastante fiel por medo, porque não tem um direito de cidadão. Então, não se desenvolveu isso. Também o governo não fez nenhum esforço para tratar a questão da pobreza como uma questão coletiva ou estrutural. É como se fosse individualização de riscos. Você é pobre, então você tem direito. E as pessoas também se colocam como indivíduos beneficiários e não como cidadãos e parte de nenhum coletivo político, nem nada disso. Então, não é por aí, né? A outra pergunta era sua. Não, não foi, você fez só um comentário, né? Com relação à Rede Globo, é interessante, porque há uma queda de audiência bastante grande da Globo. A Globo tem tido problemas por ascensão desses outros grupos mais pobres, cuja linguagem a Globo não fala para eles. Não fala tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista de falar do seu cotidiano. Ou seja, eu vejo minha empregada, as pessoas que circulam próximo, que são mais pobres, e eles assistem outros canais, outras novelas, outras coisas que dizem mais respeito. Por exemplo, às vezes são programas sanguinários, de falando de assassinatos, de não sei o quê e tal, mas, enfim, falam de um cotidiano que ele está vivendo, né? E aquela coisa meio cor-de-rosa da Globo e as próprias novelas com aqueles milionários. E também porque é uma influência nesses grupos de periféricos de moral das igrejas, né, que acham um absurdo que a Globo coloca nas novelas, que é muita sexualidade, muitas questões ligadas a homossexualismo, e que também as igrejas... E há uma disputa, porque as igrejas evangélicas, não todas, mas elas também conseguiram ser donas de canais e estão competindo com a Globo. Então, a competição está se dando nessa classe C. Por isso que a Globo colocou o da Regina Casé lá de tudo junto e misturado para ver se segura alguma coisa. Mas porque o padrão Globo é o padrão da classe média anterior, né? Que se identificava com os ricos e tudo mais.
Gut, ich noch vielleicht zum Abschluss, und zwar auf deine Frage hin. Ich habe hier noch vom letzten Jahr einen Artikel, auch aus Globo, O Globo. Und zwar geht es um die Putzfrau Lilly, die jetzt ganz stolz inzwischen auf ihre Arbeit ist, auch verbunden damit, dass eben unter der PT die Rechte der Hausangestellten formalisiert wurden. Also hier wird dann beschrieben, dass sie eben feste Arbeitszeiten hat, Pausenzeiten. Und in dem Artikel geht es aber so ein bisschen in die Richtung, also so ambivalent, würde ich sagen, weil nämlich einfach auch beschrieben wird, dass sie jetzt nicht mehr ihre Chefin nennt sie jetzt nicht mehr ihre Putzfrau, sondern ihre Sekretärin, also sozusagen umgedeutet wurde. Aber im Grunde ist die Hierarchie immer noch die gleiche. Und es wird eben beschrieben, wie sie jetzt ihre Pausenzeiten ähnlich wie ihre Chefin nutzt, um Sport zu betreiben, was sie früher nicht konnte. Also so ein bisschen dieses politische Projekt in der Einführung zu dem Buch gibt es auch zwei Verweise auf Telenovelas, die sich mit dieser neuen Klasse beschäftigen. Also es wird eben in den Medien auch unterstützt, aber solange, wie du es gesagt hast, eben die oberen Schichten an ihren Privilegien nichts verlieren. Das würde ich jetzt sagen. Und wer hier auch noch mal kurz, also wer noch etwas an diese Wand anpinnen möchte, der kann das gerne tun. Ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Man hat hier auch nochmal eine Statistik, die hatten wir jetzt nicht auf dem Stick, wo man nochmal sieht, dass die unterschiedlichen sozioökonomischen Veränderungen, die dazu geführt haben, dass die Leute eben nach oben gekommen sind. Man sieht dann hier ganz, das ist sehr klein, ich weiß, dass die Leute, die Bolsa Familia bekommen, halt von jetzt weniger als $2 pro Tag eben auf 4 gestiegen sind, aber immer noch ganz unten hängen. Ne? Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die als die Vulnerablen noch angesehen werden, die ein bisschen mehr bekommen, aber sobald irgendwie eine Krise entstehen würde, dann würden die sofort wieder zurückfallen. Und hier bei der Classe Major ganz außen sieht man halt, die ist gewachsen, überwiegend dadurch, dass die Leute eine bessere Entlohnung auf dem Arbeitsmarkt bekommen haben. Also das ist nicht das Transferprogramm der Regierung, sondern auch ein bisschen das Wachstum, was wir gestern besprochen haben, das eben ermöglicht hat, dass die Leute mehr bekommen für ihre Arbeit. Und das, was hier rot eingezeichnet ist, das, was Sonja beschrieben hat, dass inzwischen einfach die Bevölkerung neue Fähigkeiten erreicht hat, also überwiegend Bildung, dass Leute studieren können, die das vorher nicht konnten. Also das ist so ein bisschen das, was die neue Mittelklasse ausmacht. Und wir werden mal sehen, wie wir mit der zweiten Runde weitermachen. Am besten vielleicht mit dem Film, den Sonja mitgebracht hat. Und ich würde gerne, dass sie dann noch ein bisschen was über den Gesundheitsbereich erzählt, weil ich das sehr spannend finde. Weil wir, wie ihr da drüben seht, gibt es ganz viele Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Gesundheit und Bildung. Und ich glaube, da nehmen wir uns dann zu viel vor. Dann können wir dann gemeinsam besprechen, was euch denn am meisten interessiert. Und die Expertin für verschiedene Dinge sitzt hier vorne. Genau, dann bedanke ich mich erstmal und denke, wir sehen uns alle im zweiten Teil wieder um 2.
Interessante, esse daqui mostra a variação, né, ao longo de 2004, 2012 e com o crescimento que é para todos, porém está crescendo mais para os mais pobres a renda. Né? A renda mensal domiciliar tem crescido mais 10% para os mais pobres, enquanto os outros estão 6,5%. Esses aqui que estão mais bravos dos 6,5%.